Se puder levantar a sua voz, me abençoar, louvar a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui numa direção do Teu Espírito Santo. Nós nos reunimos nesse lugar, foi o Senhor que nos concedeu, meu Pai, esse lugar que nós chamamos de casa de Deus, esse lugar que nós consagramos ao Senhor, onde os Seus filhos e filhas se reúnem para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tenho certeza que ninguém está nem aí para me ouvir nesse lugar. A gente não veio ouvir opinião e voz de homens nesse lugar. Nós viemos ouvir a palavra de Deus. E é o que eu peço. Apesar de mim, com tantas falhas, limitações que eu bem conheço, o Senhor conhece muito mais, que eu não seja um problema para isso agora, mas que eu seja um canal para que o Teu Espírito Santo fale com os Seus filhos. Eu te peço humildemente isso, Senhor. Usa a minha vida agora como um vaso poderoso na Sua mão, como um canal de bênção e de glória sobre esse lugar. Da mesma forma que nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, que tantas pessoas que estão agora na internet também, nos seus lares, em leitos de hospital, nos seus carros, lugares de trabalho, que o mesmo Espírito, a mesma porção possa, Senhor, passando por essas redes de transmissão, chegar com pressão, com glória nesses lugares agora, e eles possam ser impactados pelo poder que nós confessamos e cremos que só há na Sua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda e crê, diga amém. Alguém cheio do Espírito Santo, cadê meu notebook? Tá vendo? Pastora Dani, obrigado. Chamar o MacBook de notebook é pro Steve Jobs revirar no túmulo, né? Vamos lá. Glória a Deus. Bom, irmãos, outubro do ano passado eu passei as 4 semanas aqui ministrando uma série com o tema Burn It Now, né? Tem a ver com queime agora, ou queime isso agora. E tudo que nós compartilhamos naquele momento tinha a ver com algo que Deus estava trazendo para o coração de muitos profetas ao redor do mundo. Eu tinha feito, inclusive, eu não lembro se eu tinha pregado a primeira mensagem, e depois naquela semana, do meio da série, Deus usou um profeta americano para falar sobre uma movimentação de um espírito que nós entendemos. Eu não vou falar muito tempo isso, eu só quero dar uma pincelada. Se você quiser entender um pouco mais, você pode ir lá no playlist Burn It Now. Burn It, né, IT, Burn, o nome do seu nome, It Now, N-O-W, Burn It Now, lá no canal no YouTube da Igreja Burn. Tem a série ali, acho que tem 4 episódios e mais 2 podcasts que a gente fez e ficou ali. E nós entendemos naquele momento que o que Deus estava mostrando para os seus profetas é que existe um espírito de manipulação e de silenciamento profético se manifestando ao redor da terra. Isso não é só no Brasil. Nós percebemos que os governos, na verdade, assim como em 1 Reis 18, Acabe representava ali o rei daquela época, mas ele era uma mera marionete nas mãos da sua esposa Jezabel. Isso não é apenas um episódio bíblico que aconteceu naquele momento em Samaria, mas é um processo que se repete passado séculos, anos, e a gente percebe que agora nós estamos em mais um tipo de movimentação como essa, em que o espírito de Jezabel tem se fortalecido. E ele tem trabalhado para silenciar a igreja, para tentar parar a igreja, para amedrontar os profetas e tentar dizer para nós o que nós podemos pregar ou não, como nós podemos dizer as coisas ou não. E ele usa como uma manipulação muitos governos. E isso não tem lado de governo, de A ou B, esquerda ou direita. Ele usa muitos governos para intimidar a igreja, para tentar silenciar os profetas de Deus. E tal como Deus naquele momento levantou o profeta Elias debaixo de um espírito de ousadia para que céus se fechassem, céus se abrissem, fogo descesse do céu, Deus também levantou nos tempos de Jesus um tempo de silêncio também, de 400 anos de silêncio. Por mais que a religião tivesse continuado, a estrutura tivesse continuado, não existia ninguém se levantando para que a glória de Deus e o seu reino se manifestasse, até que João Batista, como diz Lucas capítulo 1, verso 17, que veio no espírito e no poder de Elias, tivesse preparado o caminho para o Senhor. E eu creio que nós estamos no terceiro grande momento dessa sequência, tanto Elias no Carmelo, como João Batista no Pleroma, né, que é o tempo, a manifestação do tempo perfeito, quando Jesus se manifesta, como nós, a igreja, os trabalhadores das últimas horas, precisamos nos mover debaixo desse mesmo espírito profético, que é esse espírito e o poder de Elias, para que nós então combatamos e nos comportemos de maneira a não sermos cerceados por esse espírito maldito de silenciamento profético que quer calar a igreja de Jesus. E por isso hoje de manhã eu preguei basicamente sobre João o Batista, mas hoje eu quero continuar com um outro mover que aconteceu no começo do século 20 como pano de fundo. e trazer algo que Deus movimentou lá num país pequenininho ali do Reino Unido, em 1904, e trazer o pano de fundo dessa história para falar sobre quatro pontos que esse grande avivalista manifestou naquele momento, em um dos maiores avivamentos da história, para encerrar então o segundo episódio dessa série, na segunda temporada aqui, o Burn It Now, temporada 2, episódio 2, que eu quero dar o nome aqui de País de Gales. Bom, é um avivamento bastante conhecido, né? Tem um livro mais recente de Rick Joyner, que chama O Mundo em Chamas. Aliás, pastor, ele tem na livraria? Não, o pastor Igor vai trazer para a gente essa semana na livraria um livro que chama O Mundo em Chamas, que fala sobre esse avivamento como se fosse uma espécie ali de biografia do Ivan Roberts aqui, que é o nome, um dos principais nomes ali que Deus usou para ser uma sandália ali, para ser alguém que, como uma lenha seca, estava muito pronto para pegar fogo. E o que que acontece aqui? Esse avivamento, quando o Ivan Roberts começou a se incomodar com a sua posição, com a sua postura espiritual, ele se sentia muito insatisfeito com o que ele estava vivendo em Deus. E esse rapaz tinha apenas 13 anos, repete comigo, diga 13 anos. Esse cara tinha apenas 13 anos de idade, e ele olhava para aquilo que a igreja estava vivendo em 1891. Em 1891, esse adolescente com 13 anos de idade, no final do século 19, ele começou a se sentir insatisfeito com a sequidão espiritual que ele vivia e que o povo na sua época em Gales vivia. E ele começou então, muito incomodado com isso, buscar em oração e pedir a Deus que acendesse novamente o coração da igreja, que Deus tocasse nele de uma maneira muito profunda, que o Espírito Santo o enchesse. Então, ele, aconselhado por um dos diáconos da sua igreja na época, ele começou a não faltar em nenhum culto de oração mais. O diácono disse: já que você está clamando tanto pelo Espírito Santo, aonde tiver um culto de oração você precisa estar, porque pode ser que o Espírito Santo chegue naquele momento e você perca isso. Então, como na igreja dele tinha um ou outro culto de oração na semana, ele, onde tinha culto de oração na cidade dele, ele começou a frequentar os cultos de oração. E ele começou a buscar a presença do Espírito Santo, é isso que a biografia dele diz. E ele começou então a orar exatamente isso, pedindo que Deus enchesse ele com o seu Espírito e enviasse um avivamento a Gales. Certa noite, durante o período dessa busca dele, aproximadamente seis anos depois, ele subiu a um monte onde ele podia ver todo o país de Gales, que é um pequeno país ali no Reino Unido. E ele começou então a orar enfaticamente a oração do Pai Nosso. E quando ele disse: venha o teu reino, aquelas palavras ficaram impregnadas no coração dele, e ele começou apenas a repetir aquilo com os olhos em lágrimas e olhando para Gales. Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor me dê 100 mil almas em Gales, que o seu reino se estabeleça, enche esse lugar com o teu Espírito Santo. E ele, alguns historiadores contam que ele chegou a compartilhar isso com amigos que anos depois ele participou de um seminário. Ele foi para um seminário e ele chegou a compartilhar isso. Ele disse: você acredita que Deus pode nos dar 100 mil almas? E as pessoas se abalavam com a fé daquele jovem rapaz, que agora, ali há poucas semanas, segundo a história, que ele não ficou nem 15 dias no seminário, e durante essas noites de oração e insatisfação, ele teve uma visão, que Deus o levava novamente para Gales, longe da área do seminário ali, e ele viu seus amigos de infância. E ele entendeu que Deus estava dizendo para que ele voltasse então e começasse a evangelizar jovens e adolescentes, e começasse a pregar a palavra para que o avivamento viesse. Então ele abandona o seminário, ele nunca chegou a concluir seminário nenhum, mas ele volta então em 31 de outubro de 1904, no dia 30 ele teve a visão, e no dia 31 de outubro de 1904, ele desceu novamente e começou a ensinar os jovens na sua igreja, apenas uma simples oração. A oração era: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Ele pediu para que a igreja começasse a orar simplesmente isso: Senhor, envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Vamos repetir isso, diga: Senhor, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E eles então começaram a perceber, jovens, ao repetirem essa oração, começaram a se render ao Senhor, e aquilo começou de repente a se espalhar por outras igrejas em Gales, e os jovens começaram a orar e clamar: Senhor, envia o teu Espírito Santo. Naquele mesmo momento, um outro nome, Joshua Stott, que é um dos nomes importantes, conta a história também que certa vez o filho de Joshua, ele cabulou aula para poder brincar com os amigos, e ele estava indo num bosque brincar com os amigos, e ele viu o pai dele vindo, então ele se escondeu. E quando ele estava escondido, ele começou a ouvir o pai dele dizendo assim: Senhor, me entrega galhos nas minhas mãos. Ele cabulou a aula escondidinho ali no bosque, ele viu o pai dele falando sozinho, ele começou a querer ouvir o que o pai dele estava falando, e o pai dele estava orando: Senhor, me dá galhos, entrega galhos para mim, Senhor, me entregue galhos, Senhor, eu oro que o Senhor me dê galhos como uma herança para mim. E esse homem conta depois que Deus não entregou galhos para eles, mas Deus entregou Ivan Roberts para ele, e através de Ivan Roberts, Deus entregou todo o país de Gales. O país de Gales, segundo aquilo que a gente estuda, foi um país que teve um avivamento que durou por aproximadamente 9 meses. Mas segundo o que nós estudamos, depois de 6 meses dessas reuniões de orações que quase não terminavam, porque é isso que começou a acontecer, as orações começavam, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar, os cultos iam até 30h, 1h da manhã, eles tentavam encerrar o culto, mas todo mundo queria ficar na igreja orando, bares foram fechados, cinemas foram fechados, jogos de futebol pararam de acontecer porque as pessoas estavam indo para a igreja orar. Certa vez as pessoas iam para o bar e pediam a bebida, mas eles contam que parece que o poder do Espírito Santo impedia que as pessoas bebessem as bebidas, então elas pagavam a bebida e não conseguiam levar o copo na boca, e deixavam o copo e saíam dos bares e iam para a igreja orar. Nas minas de carvão, entre os trabalhadores rurais, o mover foi tão grande que em 6 meses mais de 100 mil conversões aconteceram em Gales. Não existiam nomes que lideravam as orações. As pessoas iam para o culto sem essa estrutura que nós temos, que a gente sabe quem vai fazer o louvor, quem vai orar. Simplesmente o Espírito Santo começava a dirigir reuniões e alguém começava uma exortação. E relatos da época dizem que quando o camarada começava a demorar muito na exortação, alguém começava a cantar uma música e de repente eles cantavam músicas. E muitas músicas só pediam que o Espírito Santo enchesse as suas vidas, e outras canções simplesmente dizia: dobra-nos, Senhor. Que talvez tenha sido uma das expressões mais utilizadas durante o avivamento em Gales: dobra no Senhor. Segundo os estudiosos de linguística, essa expressão no idioma galês, no dialeto galês, é um pouco diferente da expressão que nós temos de dobra-nos. Segundo o que dizem, é algo parecido com derreta-nos, molda-nos. E parece que foi isso que o Senhor fez a partir de corações que se permitiram ser incendiados. Que o Ivan Roberts não aceitava ser fotografado, tampouco ele parava para dar entrevistas, ele não tinha nem um pouco de apreço a esse tipo de popularidade, e ele que foi um dos precursores desse avivamento que começou então 13 anos depois que ele incessantemente orou pelo seu país, quando ele tinha 26 anos, se transformou como um dos maiores ícones do avivamento para muitos outros países. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai perceber como isso incendiou os Estados Unidos da América, outros pontos da Europa, a partir de um garoto que com 13 anos de idade se sentiu insatisfeito no seu nível de comunhão com o Espírito Santo e começou a clamar: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, Senhor, entrega o meu país nas minhas mãos. Que ousadia, que audácia esse talvez anônimo, como tantos outros anônimos, foi utilizado por Deus para trazer um avivamento que, segundo as pesquisas que foram feitas 6 anos depois, mais de 80% das pessoas que haviam se convertido ainda estavam nas mesmas igrejas nas quais se converteram. E não significa que os outros 20% se desviaram, é que muitas outras pessoas que se converteram em Gales foram enviadas para agências missionárias do mundo todo para pregar o evangelho, participaram de outras igrejas, fundaram igrejas na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, um avivamento que mudou a história de uma nação, porque adolescentes e jovens simplesmente decidiram orar pelo seu país e clamar para que o Espírito Santo enchesse as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Para quem não conhecia essa história, eu tentei trazê-la o mais sintetizada possível. Mas o que eu quero trazer como luz para nós, a partir dessa provocação do que aconteceu em Gales, há mais de 100 anos, e a gente está falando disso ainda, que Roberts, quando ele volta para Roberts, na verdade, né, quando ele volta aqui para a sua igreja, que começou ali na cidade de Logar, dentro do país de Gales, ele baseou o seu ensino e a sua provocação ou a sua exortação para a igreja em 4 pontos, que são os pontos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E para isso eu queria primeiro abrir lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 6. Eu acho que eu nunca preguei assim, contando alguma história, e segundo a minha conta, nas últimas 1500 e algumas vezes que eu subi num púlpito, eu nunca me lembro de ter começado uma pregação dessa forma, mas eu entendo que o Espírito Santo queria provocar os nossos corações com uma história como essa, que não está na Bíblia. mas continue escrevendo a história da igreja de Jesus. Mateus no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, foi a minha introdução do sermão da manhã, pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O primeiro ponto que Roberts enfatiza era que a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. É interessante que quando o Senhor estabelece João Batista como uma voz profética para preparar o caminho para o avivamento, para o estabelecimento, o maior avivamento da história, que é a chegada do reino de Deus, é o estabelecimento do reino de Jesus entre nós, amém, irmãos? Deus levanta um profeta e a primeira parte da pregação da sua mensagem deve ser a primeira parte da nossa pregação até que Jesus venha: arrependam-se. Não existe nenhuma possibilidade de uma manifestação real de um arrependimento, perdão, de um avivamento genuíno, sem que haja um arrependimento genuíno. E Roberts começou a provocar então a sua igreja para que, se pessoas estavam vivendo em pecados ocultos, que esses pecados fossem confessados e confessados publicamente. As pessoas chegavam ao ponto de subir nos púlpitos e dizerem: ó, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo, e a partir de hoje eu decido abandonar essa vida que eu tenho vivido para poder provar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Imagina o nível de luz, o nível de exposição. É claro que hoje eu não incentivaria nada como isso, até pelo tamanho das nossas comunidades. Imagina, se todo mundo fosse confessar pecado aqui, a gente ia ficar aqui 3 meses só confessando pecado, no mínimo, se nós fôssemos realmente abertos para o Espírito Santo, que é o que eu desejo que aconteça. Mas você sabia que nós somos organizados numa instituição chamada Clãs, Culto nos Lares, porque esse é um lugar de comunhão, evangelização e pastoreamento, e é exatamente nesse ambiente seguro e protegido de pequenos grupos que nós temos pessoas para as quais nós precisamos nos abrir? Quem sabia disso? Dá um glória a Deus aí. Você sabia ainda mais que Tiago, meio irmão de Jesus aqui, quando escreve a sua carta, ele diz que nós confessamos os nossos pecados a Deus para que nós sejamos perdoados, mas nós confessamos o peso de culpa, de condenação e de acusação para outras pessoas para que nós sejamos curados? Sabia disso? Abre para mim lá Tiago 5,16. Muitos de nós não temos vencido o pecado e não temos provado o enchimento do Espírito Santo, porque nós ainda estamos mantendo nos nossos corações pecados ocultos. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, você vai ser liberto dessas ciladas que Satanás tem aprisionado você. Em nome de Jesus eu oro para que nós sejamos libertos dessas ciladas do diabo na nossa vida, que são pecados que nós temos mantido como bichinhos de estimação. É quase, naquela, era Pocoyo o nome daquele negocinho que tinha um bichinho lá virtual, é Pocoyo? Não, Pocoyo é o desenho, como que é o nome daquela porcaria lá? Tamagotchi? Tinha um outro nome também depois, um Po, como que era? Tinha um outro nome mais moderno, é o Po? Não, é o Po, né? P-O-H, né? Po, é essa porcaria. Que você dá comida para ele, tem que fazer ele no banheiro, não é isso? Tem um bichinho lá? Tem gente que cultiva o pecado que nem cultiva o Po lá, o tal do bichinho aí que vocês falaram o nome. Pocoyo é aquele que tem o patinho lá, né? O pecado não é seu amiguinho, o pecado é Satanás na sua vida querendo te levar para longe do propósito de Deus para você. Os nossos pecados de estimação são como pitbulls que você cria dentro do quintal ali, mas que odeia você e está só esperando uma oportunidade para te devorar. É que nem a jiboia, tem uma história, uma parábola que diz que o cara criava uma jiboia e ele achava o máximo, que ela começou a vir dormir na cama dele, do lado dele, ela ia crescendo, ia dormindo na cama do lado dele, ele falava: nossa, a jiboia dorme comigo aqui, e na verdade ela só estava medindo o tamanho dele para saber que hora que ela podia engolir. A hora que ela ficasse grande o suficiente, ela devoraria o seu próprio dono que o alimentava. Isso é o pecado na sua vida. Confessando os seus pecados, eles eram batizados. A instigação do evangelho, meu amigão, a instigação do evangelho, minha irmã, é: arrependa-se de cada um do seu pecado. Confesse os seus pecados, porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Por que, pastor, que a igreja é fraca? Por que nós não vemos manifestações de poder, de sinais e maravilhas? Porque nós estamos pedindo para sermos cheios do Espírito Santo, enquanto nós ainda queremos ficar cheios dos nossos pecados. E o Espírito Santo está dizendo que se você quer tacar fogo mesmo na sua nação, se você quer ver uma cidade rendida aos pés de Jesus, o fogo de Deus precisa começar passando primeiro por nós. Nós precisamos abandonar uma vida de pecados. E talvez você não tenha vencido ainda isso, porque você não está se permitindo a comunhão. Porque, se eu não me engano, é o verso 7 do primeiro capítulo da primeira carta de João. Coloca para mim, João, 1 João 1:7. Que diz que se nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o Seu sangue nos purifica de todo pecado. É isso? É isso. Se nós queremos viver em unidade de luz, cada um de nós aqui precisa deixar os fardos da escuridão que nos prendem a uma vida passada, jogados na luz, expostos à luz. Nós precisamos viver em santidade, porque nós somos chamados para viver em santidade, não em falsidade, não em aparência de fé, mas em fé genuína, com uma consciência tranquila, para que o Espírito Santo possa se mover através de nós. Você está indignado de ver os seus parentes morrendo indo para o inferno? Você está indignado de verem governos corruptos manipulando e perseguindo, e as baladas ficando cheias enquanto as igrejas ficam vazias, e os fluxos e os funks, com meninas de 10, 11 anos se prostituindo, enquanto nós sofremos para discipular os nossos adolescentes? A primeira coisa que você precisa fazer é abandonar e se irar contra o seu próprio pecado. Amém? A parede da igreja é preta, mas a porta ainda continua estreita, meu irmão. Amém? Pastor é tatuado, mas o caminho para o céu é apertado. Nós não negociamos o Evangelho. E se nós queremos fazer algum tipo de negociada com o Evangelho, a primeira negociação que a gente tem que fazer é parar de pregar contra o pecado. É exatamente o que Jezabel quer que a gente faça. Nós não podemos mais condenar práticas pecaminosas. Nós não podemos dizer mais que determinada prática é pecado e que leva para o inferno. E por que eles não querem que a igreja diga isso? Porque se nós pregarmos o Evangelho, pessoas serão libertas da sua vida de pecado. E Satanás quer manter o mundo escravizado no pecado, porque o mundo jaz dele, o mundo é dominado por ele, que cega os reis desse século, que cega muitas autoridades religiosas, como fariseus que não reconhecem a verdade. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: abandone a sua vida de pecado se você quer ver a nação rendida aos pés de Jesus. Pare de se irar contra os pecados fora, quando ainda existem pecados aqui dentro. Pare de dizer que o mundo está em corrupção, quando a igreja ainda está em corrupção. A primeira provocação para que o verdadeiro avivamento é: parem de viver pecando. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso? Ou você só dá glória a Deus quando Deus fala que vai te abençoar e te dar alguma coisa? Está esquentando. Segundo ponto, Roberts dizia que todo e qualquer ato duvidoso deveria ser abandonado. João Batista termina dizendo para esse povo: deem frutos que mostrem o arrependimento. A confissão de pecado é acompanhada de uma vida na qual qualquer ato duvidoso deve ser abandonado. Olha só o que João Batista diz para as pessoas que, confrontadas pela sua pregação, continua dizendo, que é onde Robert se apoia. Ele diz assim, em Lucas, capítulo 3, versos de 7 a 14. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Lembre que o batismo de João era um batismo para aqueles que declaravam estar arrependidos dos seus pecados. João batizava para confissão e perdão de pecados. Amém, irmãos? Então as pessoas vinham para ser batizadas por João, ou seja, elas estavam declarando: ó, eu sou um pecador, eu preciso disso que você está oferecendo, eu preciso disso que você está pregando, pastor, eu preciso vencer a minha vida de pecado. Então, com uma dúvida muito sincera, João dizia isso para eles: raças de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostre o arrependimento. E como esse povo era judeu e era arrogante e achava que tudo era deles, eles diziam, e não comecem a dizer por si mesmos: Abraão é nosso pai, para nós seria como alguma coisa. Não, mas eu sou até líder na igreja, eu sou pastor. João falou: ó, para de querer se gabar do que você acha que você é ou que você não é. É mais ou menos algo parecido que João dizia. Ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Olha como a pregação de João esquenta. Esse aqui é o espírito e o poder de Elias. João bota o dedo na cara de... Isso aqui era pastor, tá? Imagina aqui que ele está falando, era com pastor, não era com crente comum apenas, era com professor de escola dominical, era com líder de louvor. Essa galera vinha aqui diante dele, fariseus, mestres da lei, ele colocava o dedo na cara e falou: você é uma jararaca, você é uma surucucu, você é uma jiboia. Ele ia dando nome para as cobras, raças de víboras. Cada um de vocês tem uma característica específica aqui. Tudo serpente venenosa. E eles começam então a, constrangidos pela pregação de João, eles falam: o que a gente tem que fazer então? Por favor, a pregação começou a esquentar. Outra característica do avivamento, a gente tem aqui Leonard Ravenhill, que prega porque tarda o pleno avivamento. Dizem que quando ele estava pregando o seu sermão, as pessoas começavam a ver dentro da igreja o chão abrindo a boca e o fogo do inferno esquentando no meio da igreja. Alguém já leu isso? E diz que as pessoas corriam e se agarravam nas pilastras, elas penduravam com medo de descerem para o fogo do inferno, igual o vídeo do Targino. Já estava tudo indo de arrasta. Enquanto um pastor pregava no meio da igreja, as pessoas viam o inferno aberto. Pensou uma coisa dessa? E é mais ou menos o que acontece aqui. A pregação do evangelho tem que chacoalhar a gente mesmo. Não é para você ficar confortável ouvindo uma mensagem nessa noite, é para você ficar preocupado mesmo. Porque é esse tipo de tristeza, segundo Deus, que é chamada de arrependimento. É esse tipo de incômodo que a gente fala: meu Deus, eu preciso voltar para casa hoje e colocá-la em ordem. Eu preciso a partir de amanhã parar de sonegar imposto e parar de enganar as pessoas. Eu preciso agora, na hora que eu sair da igreja, apagar meu Instagram, zerar meus contatinhos. Eu preciso, se for o caso, enfiar uma faca e arrancar meu olho para parar de ficar olhando na rua para os outros, com pensamentos e impulsos. Espiritualmente falando, tá, irmão? Não enfia a faca no olho, pelo amor de Deus, senão você é preso aqui, não é isso. É esse tipo de palavra que pode mudar a sua vida, porque as pessoas começaram a se incomodar com os próprios pecados. Então, verso 10 dizia: o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. Talvez deve ser a sua pergunta no seu coração ao ouvir isso. Qualquer ato duvidoso deve ser abandonado. Você fica pensando: aonde ainda existem coisas duvidosas na minha vida? Aonde ainda eu estou agindo de uma maneira que eu não tenho plena convicção de fé, de que eu estou agradando a Deus? É no meu casamento que eu não estou agradando a Deus? É nas minhas finanças e relacionamentos e no meu trabalho? É na minha vida ministerial? É na maneira como eu devoto a Deus? É na maneira como eu dou desculpa para não estar num clã ou para não participar de um culto? Não sei. O que nós devemos fazer? E João responde então: não cobrem nada além do que foi estipulado. Ele diz para os cobradores de impostos. E aí os soldados então perguntam: e a gente? Não pratique extorsão, não acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. João começa a dar comandos práticos. O que ele está dizendo é simples: seguir o evangelho de Jesus. Dentro de você, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Você acha que um soldado que acusa alguém falsamente não sabe que está prendendo alguém injustamente errado? Basicamente aqui tinha a ver com passar a mão em dinheiro. Você acha que alguém que vai lá e não entrega a nota inteira não sabe o que está fazendo errado? Você acha que realmente alguém que é casado, mas fica olhando continha no celular ali, no final das contas, não sabe o que está fazendo errado? Está assistindo um conteúdo que é promíscuo ali e não sabe que tem que pular aquele negócio para frente, fica assistindo e se deleitando com aquele tipo de porcaria, não sabe o que está fazendo errado? O abandono de qualquer ato meramente duvidoso precisa acontecer na igreja, se você e eu desejamos que o Espírito Santo encha as nossas vidas e se manifeste através de nós, se alastrando a partir das fronteiras das nossas portas e tocando cidades. Você deseja isso de todo o coração? Então, primeiro, confesse os seus pecados e os abandone. Abandone com todo e qualquer ato duvidoso para que os frutos de arrependimento comecem a brotar de você. Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente, imediatamente, instantaneamente, tudo que o Espírito Santo ordenasse. O verso 80 do maior capítulo da Bíblia no Novo Testamento, de Lucas capítulo 1, essa é a perguntinha da escola dominical, quando o Targino fizer a enquete de novo, você já sabe, o maior capítulo do Novo Testamento, Lucas 1, diz assim: e o menino, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. João simplesmente foi dirigido pelo Espírito Santo desde o seu ventre, o ventre profético de Isabel, a semente profética de Zacarias, que recebeu pela palavra de Gabriel ali uma ordem de Deus, foi conduzido pelo Espírito Santo todo o tempo. É tão louco isso que a presença de Jesus no ventre ainda de um feto ali, aqui condena todo e qualquer maldito e diabólico pensamento abortista. Jesus no ventre, a distância aqui é de 6 meses para a gestação, Isabel a ponto de dar à luz, Maria ali no começo, aproximadamente ali na 20ª semana de gestação, os bebês já se saudam, João já é cheio do Espírito Santo no ventre, tá? No ventre a gente tem aqui um escrito bíblico dizendo que um feto foi cheio do Espírito Santo. Aborto é coisa de Satanás, tá? A não ser que a gente arranque páginas da Bíblia, não tem como você concordar com a Bíblia e concordar com uma porcaria dessa, com assassinato em massa de crianças, como esse espírito de Jezabel tem proclamado. Mas voltando aqui, a necessidade de obedecer prontamente. Enquanto o Espírito Santo falou para João, fica no deserto escondido, sabe onde João ficou? No deserto escondido. Enquanto o Espírito Santo não disse para João, vá para o deserto, lá à beira do Jordão agora batizar, lá para o Yardenit, que é o lugar onde tem o batismo. Quem for para Israel com a gente vai batizar ali de uma maneira simbólica, é uma coisa mais cultural, obviamente, só existe um batismo. Mas enquanto o Espírito Santo não movimentou João para falar com as multidões, ele não falou com as multidões. João viveu debaixo da influência do Espírito, e o que o Robert estava dizendo aqui é que uma igreja só pode ser a igreja de Jesus se ela vive sob a influência e direção do Espírito Santo. Irmãos, glória a Deus por toda a organização nossa, por toda a estrutura nossa, mas nós como igreja só podemos nos movimentar se o Espírito Santo nos der uma direção. A palavra de Deus diz que Elias foi movimentado pelo Espírito. Elias só saiu quando o Espírito Santo falava com ele. João só saiu quando o Espírito Santo fala com ele. Ei, pelo amor de Deus, não dê um passo, não se movimente, não compre um campo, não faça um negócio, não feche uma parceria com alguém, sem que o Espírito Santo te dê certeza. Pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da sua vida. Não fica achando que o Espírito Santo só pode ter preeminência nas coisas grandes. Ei, cada detalhe da sua vida precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Você não mantém uma amizade se o Espírito Santo não disser isso para você. Quando a minha filha veio para mim para ser batizada, lá em cima eu disse com ela muito sério, eu falei, você tem convicção do que você está dizendo? É isso que você quer mesmo? Então você vai refletir durante o culto e na hora que você for para ser batizada, a gente vai conversar de novo. E quando eu fui batizar ela, tem um vídeo ali, vocês veem, às vezes eu comigo com o dedo falando firme com ela, sabe o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo, Laura, a partir desse momento, você não está mais debaixo da minha direção como seu pai apenas. Você está dizendo para Jesus que você não vai assistir um videozinho no TikTok, que você não vai dar play numa coisa no YouTube, que você não vai manter uma conversa com alguém na sua escola, sem que o Espírito Santo diga para você se você pode ou não pode fazer. Ser batizado não é meramente um símbolo da nossa religião, é dizer para Jesus, a partir de agora eu estou morrendo para a minha própria vida, e ressurgindo para viver uma vida para Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, cada detalhe da sua vida precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Ai, como eu quero que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem meia dúzia de crente comigo? Porque se meia dúzia de adolescente ganhou 100 mil almas para Jesus, o que nós podemos fazer se nós tivermos um coração pedindo para o Senhor, dobra-nos, Senhor, funde-nos com teu fogo, Senhor, quebrando os nossos corações, porque não pode ser o nome de uma série bonitinho para nós, para combinar, e a gente sabe fazer isso muito bem, não pode ser apenas um Burn It Now, porque soa legal, porque é o nome da igreja, não, tem que ser um clamor do nosso âmago, da nossa essência, dizendo, Deus bota fogo nessa igreja agora, a unção do Espírito Santo precisa ser maior do que toda estrutura nossa. E por fim, o quarto ponto de Roberts, que eu quero compartilhar com vocês, e a equipe de louvor pode subir, é que a confissão de Cristo era feita abertamente. As pessoas precisavam confessar Cristo abertamente em todos os lugares públicos, em bares, em estádios, nos seus trabalhos. As pessoas não tinham outro assunto, não tinham outra coisa para falar que não fosse o nome de Jesus. E se nós estamos dispostos, e se nós estamos clamando para que o avivamento se estabeleça na nossa geração, não pode haver um diálogo seu, uma oração tua, uma conversa tua, um post na tua rede social, que o nome de Jesus não esteja estampado na frente. A confissão pública de Jesus é exatamente aquilo que esse espírito diabólico quer impedir. Esses dias eu vi que o Tribunal de Justiça de algum estado nosso proibiu, não sei se foi um estado ou se foi uma câmara de vereadores em algum lugar, a começar as suas sessões falando no nome de Deus. Detalhe, é um texto da nossa Constituição. Eles foram impedidos de abrir a sessão lendo um trecho da nossa própria Constituição só porque o nome de Deus era citado. Eles querem tirar os terços dos lugares públicos impedirem a leitura ou a oração do Pai Nosso em lugares públicos sob o pretexto de que o Estado é laico, mas o Estado não tem se tornado laico, ele tem se tornado anticristão, e isso é diferente, porque laicidade é a não influência direta de uma única religião como predominante no lugar, ou seja, todas as religiões podem e devem ser aceitas pelo Estado, não importa qual tipo de religião, o Estado não pode determinar que a religião aqui é essa. Mas num país onde mais de 80% das pessoas têm confissão cristã, impedir falar o nome de Deus, isso é laicidade ou é perseguição? Aliás, o Brasil já configura nas páginas de perseguição contra o cerceamento da liberdade de expressão na corzinha laranja. Tem país que não tem cor nenhuma, verde, amarelinho, laranja, depois do laranja só vermelho. Depois disso, só os regimes ditatoriais. Nós estamos sendo cerceados, e o nome disso é Jezabel. E a igreja está flertando com isso. Uma perseguição tem sido assim, mas cada vez mais menos velada, né? E cada vez mais aberta contra a igreja, contra os valores da igreja. E nós não podemos ceder a isso. Mas como que nós vamos vencer? Com armas espirituais. Como nós vamos vencer? Dizendo: Espírito Santo, molda o meu coração, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. Não é com textão na internet, não é brigando com o movimento, não é entregando na mesma moeda, na mesma agressividade. Isso não vai resolver nada, você só vai arrumar mais problema. Mas agora um crente cheio do Espírito Santo, que se movimenta com o poder do fogo que vem do céu. Ah não, eu vim na igreja errada, não é possível. Um crente cheio do Espírito Santo, com poder que vem do céu, o que pode parar a igreja de Jesus? Nós cantamos isso aqui, né? A perseguição não parou a igreja, não foi assim? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você não canta isso? Você canta isso ou você não canta isso? Nós só podemos estar de pé contra o inferno que não vai prevalecer quando nós nos tornamos igreja de Jesus. Mas até onde eu sei, a igreja de Jesus são aqueles que, pela revelação do Espírito Santo, sabem quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus vivo. A igreja de Jesus é o ajuntamento dos seus discípulos, a sua eclésia, a sua assembleia, aqueles que receberam a autoridade, a quem Jesus entregou a chave para dizer no céu: ligue-se no céu aquilo que está ligado, ligue-se na terra aquilo que está ligado no céu, desligue-se na terra aquilo que está desligado no céu. E Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra você, e os poderes do inferno não podem vencer a igreja de Jesus. Mas para ser a igreja de Jesus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. E se você está comigo nesse clamor, nessa oração, se você é alguém que quer incendiar essa cidade, e a partir dessa cidade incendiar as cidades do Alto Tietê, a Zona Leste, Guarulhos, o estado de São Paulo, incendiar a nossa nação, incendiar as nações pelo poder do Espírito Santo, agora, nesse momento, você vai confessar para o Senhor primeiro os seus pecados. Eu sei que quando você voltar nessa semana, se é para o seu marido, para a sua esposa, se são pessoas na sua empresa que precisam ver uma mudança de caráter em você, arrependimento, confissão, o seu líder de clã, o seu pastor de região, mas nós vamos tomar essa decisão de abandonar a nossa vida de pecados. Você vai mudar a maneira como você administra os seus negócios, a maneira como você trata as pessoas, e as pessoas vão ver alguém servindo o Senhor com fervor, cheio do Espírito Santo, e isso vai mudar a nossa cidade. Não é esse ajuntamento de domingo à noite, meus irmãos, que muda a nossa cidade. O que muda a nossa cidade é quando você voltar para a sua empresa e um crente cheio do Espírito Santo estiver lá, e alguém que não vive mais uma vida de pecado, e alguém que dá fruto, que mostra esse arrependimento, começar a tocar na vida das pessoas, e as pessoas começarem a ficar incomodadas. Vai começar a chegar gente em você para confessar a sua vida de pecado, vai pedir para você colocar a mão na cabeça e orar por ela. Você crê nisso? Se você estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas virão até você como elas foram até João. As pessoas sairão dos lugares de outras cidades para saber o que está acontecendo em Mogi das Cruzes quando tiver um povo aqui que clama pelo Espírito. Assim como pessoas do mundo inteiro foram ver o que estava acontecendo em Gales, eu profetizo que pessoas do mundo inteiro virão à nossa cidade para saber o que Deus está fazendo aqui. Porque tem um povo nesse lugar agora de mãos levantadas, com seus olhos fechados, dizendo: Espírito Santo, vem e nos enche. Espírito Santo, vem e nos limpa, nos purifica. Toma a sua igreja, Senhor. Faz o que queres fazer conosco, Senhor. Nós queremos confessar pecados, nós queremos abandonar atos duvidosos. Nós queremos ter uma vida completamente direcionada pelo teu Espírito Santo, ó Deus. E nós queremos confessar a nossa fé ao Senhor em todos os lugares. na maneira como nós caminhamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós interagimos na sociedade, na maneira como nós partilhamos os nossos bens, na maneira como as pessoas vão olhar o nosso comportamento no trabalho. Nós daremos testemunho da sua glória, e a sua glória invadirá as nossas cidades, meu Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem e enche-nos, enche-nos Espírito Santo. Ei, clame a Ele, enche-nos, vem e enche-nos Espírito Santo de Deus, vem e enche Espírito Santo. Tu és mais que bem-vindo aqui, Tu és desejado, desejado é Senhor. Clame a Ele, clame a Ele. Se você fala em outras línguas, comece a cantar em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Se existe um cântico nos seus lábios, comece a colocar esse cântico para fora e diga: eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu não me entreguei ao Senhor. Eu clamo pela Tua glória, eu clamo pelo Teu fogo, Senhor, eu clamo pela Tua presença, Senhor.
Senhor Jesus.